Caminhos da Felicidade. Com Flávia da Veiga.
Horas e 12 minutos, começando mais uma coluna Caminhos da Felicidade com Flávia da Veiga. Flávia, boa tarde.
Obrigada
por ter vindo aqui mais uma quinta-feira, mais uma semana.
Boa tarde, é uma alegria estar aqui. E vocês, estão todos praticando a felicidade?
Estamos tentando.
O desafio está lançado, né? Toda vez eu venho, pergunto se eles estão praticando.
Cobrando a gente.
Fazendo a lição de casa.
Porque... O que a gente, né, compartilha com os ouvintes é que felicidade é uma habilidade. E como uma habilidade, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser aprendida. E o objetivo do programa é a gente mostrar diversos caminhos diferentes para a felicidade. E hoje a gente vai filosofar. Hoje com a gente trouxemos o filósofo Júlio Pompeu, que vai contar um pouquinho para a gente... Né, de como que é a visão da felicidade pelos filósofos, como que é a felicidade ao longo da história e o que, que a gente pode aprender, o que, que a gente pode incorporar na nossa vida, o que a gente pode, de lição que os filósofos podem trazer para a gente ter uma vida mais feliz.
Beleza. Primeiro um alerta para quem está ouvindo, né? Muita gente se assusta com a palavra filosofia, porque associa filosofia a uma disciplina num curso, ou de ensino médio, ou na graduação. Na graduação, então, é aquela disciplina que, exceto se o seu curso for de filosofia, é uma disciplina que você diz que não tem patavina nenhuma a ver com o que você está aprendendo, é uma espécie de pedágio intelectual que você tem que pagar para chegar na parte que te interessa, né?
Verdade.
Então, é tratado como algo chato e descartável. E o pior, entra alguém em sala de aula muitas vezes e começa a falar de grego morto. E você olha e diz, meu amigo, eu não sou grego, eu estou vivo. O que isso tem a ver comigo, né? E a gente se esquece de que o grego morto viveu um dia, né? E como nós vivos aqui, passou por muitas coisas na existência que nós também passamos. E mais do que isso, o objetivo desse esforço intelectual, né, que permanece com um grau de importância alto na história da humanidade, da antiguidade até hoje, não é só para criar prova difícil, né, em universidade. Não é só para, sabe, relembrar a palavra estranha. Né? Tem um propósito. E o propósito da antiguidade era dizer o seguinte: olha, o que, que a gente faz da nossa vida? Né? Explico melhor. Tem um texto de Platão, para falar de grego, né, para falar de filosofia, você sabe, né? Tem que citar grego, é obrigatório, né? O sindicato exige isso. E para citar, vamos citar os nobres logo, né? Então, enfim. Platão, ele conta uma historinha. Né? Platão é legal que ele escreve de uma forma para ser popular, para ser compreensível por todo mundo. Tanto é que o principal estilo literário dele é de diálogo, né? Você escreve um diálogo que é para todo mundo entender. E ainda usa alegoria, quer dizer, conta historinha, tem, sabe? Falta só desenhar para ficar mais fácil, né? Então ele conta a história dizendo o seguinte: quem somos nós? O que é o homem? Né? E resumindo, a história é mais ou menos o seguinte: você tem dois grupos de deuses na mitologia, deuses ligados ao cosmos, à ordem, deuses ligados ao caos. Isso é a mitologia que está posta, uma espécie de cultura básica que todo leitor grego de Platão conhece, né? E esses deuses estão sempre em guerra, mas os deuses do cosmos, os deuses olímpicos, chefiados por Zeus, ganham. E aí realizam seu projeto, que é transformar o mundo num cosmos, que é uma ordem, né? E depois que esse mundo está todo ordenado, chama os deuses, né? E olha, deuses, olha o que eu fiz, eu ordenei o mundo depois dessa vitória, olha que beleza. E os deuses olham e dizem: nossa, Zeus, tá lindo o mundo, hein? Olha o vento ventando do mesmo jeito sempre, o sol nascendo e se pondo do mesmo jeito sempre, as estações se sucedendo do mesmo jeito sempre, porque, enfim, é uma ordem. Então, o mesmo se repete o tempo todo. Eles dizem: tá lindo, mas tá chato. Tá chato, é a mesma coisa sempre, eu olho, tá aí, não dá pra dar uma animada, não? Falou, dá, mas pra animar, né, tem que te surpreender. Pensa na piada engraçada é que você não conhece. A piada que você já conhece não tem a mesma graça quando você escuta de novo. Tem que te surpreender, mas pra me surpreender, é preciso que esses seres não sejam eternos. Vamos criar coisas que não sejam eternas. a natureza é eterna, o sol é eterno, essa visão cósmica tem um cosmos natural que é eterno. Eu vou botar dentro desse cosmos coisas que não são eternas, coisas que morrem, seres mortais. E tem que ser mortal, porque esse ser ele não vai ser perfeito. Ele vai trazer algo de imperfeito e essa imperfeição que vai ser engraçada. É você que não consegue fazer um achocolatado em casa sem esparramar chocolate para tudo quanto é canto, ainda espirrar, derramar leite em cima do celular, causando uma, sabe, uma catástrofe econômica e ambiental na sua cozinha, né, com uma coisa absolutamente idiota que é fazer o raio do café da manhã. Né? E é isso que alegra os deuses. Né? Então, nessa descrição, é como se o mundo e a vida fossem uma espécie de Discovery Channel, sabe, em que tem os deuses aqui em cima e você é aquele gnu. Né? Gnu é aquele boizinho africano que só se ferra nesses documentários. O documentário nunca é sobre ele, é o crocodilo, é o jacaré, é o leopardo, o gnã, o outro só se ferra, é você, né? E os deuses estão rindo, olha lá que idiota! Prendeu o dedo na porta do carro de novo, é uma besta, né? É mais ou menos essa a história, né? Seres mortais, por quê? Para você não carregar essa imperfeição por toda a eternidade, que é para não atrapalhar a natureza, né? Beleza. E aí sai criando os animais, e o último a ser criado é o homem, né? Na hora de criar o homem dá um problema, porque foram distribuídos e produzidos pelos deuses, deuses de primeira grandeza, a mando de Deus, atributos. O que, que são atributos? É a matéria-prima dos seres, né? Por exemplo, casco, perna, pata poderosa, dente afiado, né? E aí você vai montando os bichos. Vou pegar esse pescoço grande, botar aqui para compensar, botar um chifre pequeno, vou pintar de amarelo, botar bolinha, chamar de girafa. Isso aqui eu vou puxar uma tromba para cá para compensar um rabo pequeno do outro lado, gordão, vou chamar de elefante. E assim vai, né? Você vai criando os bichos. Na hora de criar o homem, problema, não tem atributo. Não tem. E por não ter atributo, um deus chamado Prometeu, vamos dizer assim, uma espécie de montador de bichos, né? Montador de seres, ele diz o seguinte, olha, desse aí eu cuido. E para dar um jeito de você existir, ele resolve roubar dois atributos de outros deuses. Roubar. Olha que coisa. Ele rouba a astúcia de Atena e a engenhosidade de Vulcano. E assim faz nós, né? Humanos. Nós somos engenhosos, né? E somos astutos. Mas em compensação, a gente não está dentro desse plano original criado pelo Deus, em que os seres mortais têm atributos para se encaixar na natureza. Assim, o bicho que vive em toca, ele tem o corpo comprido, a pele lisa para poder entrar bem na toca. O bicho feito para viver na neve, ele tem uma pele adequada a viver na neve, ele não sente frio. Já você é um ser patético dentro da natureza. Qualquer lugar você morre, você não tem lugar na natureza. O lugar do bicho a gente chama de habitat. Leão é bicho de savana. Leão está equipado para viver na savana. Qual é a vida feliz do leão? É vida na savana. Leão vive no zoológico? Vive. Mas leão em zoológico é leão borocochô. Leão de zoológico não é igual ao leão de savana. Leão de savana é muito mais leão que leão de zoológico. Porque o leão nasceu para savana. Leão e savana, tudo a ver. E você? Você nasceu para viver onde? É em lugar frio? É em lugar quente? É com praia? É sem praia? É com engarrafamento? É sem engarrafamento? Sabe, qual é o lugar que te faz feliz? Tem gente que ama a vida no campo. Tem gente que detesta a vida no campo. Tem mosquito, sabe? E assim, nós somos completamente diferentes, porque nós somos sem natureza. E por sermos sem natureza, a felicidade para nós é um problema. Né? Para bicho não é um problema, tem até manual. Aqui está a comida do bicho, mas vem cá, será que esse meu bicho não é vegano? Não, o bicho é tudo igual. É só você saber qual é a raça, está aqui a comida, é isso que ele come, ele vai ficar feliz, sabe? E você? Você não, você humano é de uma variedade infinita, infinita. E por isso, para nós, a vida que nos agrada é sempre um problema. A gente pensa, eu só vou feliz se tiver uma. Só vou ser feliz se tiver uma casa no campo. Aí se esforça, trabalha e monta a casa no campo. E quando está lá, você se pergunta, mas será que é isso mesmo? Aquele garoto que está estudando ensino médio, ralando para Enem, né? E agora, com todos os problemas que tem, é mais uma preocupação na vida desse coitado, enfim. Aí ele diz, o meu curso é esse. Aí entra no curso, primeiro período, está lá ralando, filosofia, coisa chata, sobrevivi, passei para o segundo período, agora sim a coisa começa a esquentar. Terceiro período, no quarto ele para e pensa, será que é esse o curso que realmente me faz feliz? Sabe? O pior é quando o cara pensa isso, faltando 6 meses para a formatura, mas assim, né? A gente pensa isso o tempo todo, né? Casamento, você olha para uma pessoa, se apaixona, noiva, casa e olha assim, um belo dia você se pergunta, mas essa é a pessoa que vai me fazer feliz até que a morte separe, sabe? Não tem outra alternativa, sabe, essa incerteza? Nós somos isso. Nós somos incerteza, porque nós não temos natureza. E por isso, para nós, a felicidade não é um dado da natureza para ser descoberta. Ela é um problema. É um problema insolúvel. É um problema constante. Ela é uma pergunta. Tanto é que você não encontra propriamente uma palavrinha, né? Assim, se a gente fosse botar dentro de uma estrutura quase acadêmica, em que você divide por departamentos e temas e tal, a filosofia tem três grandes áreas, né? A ética, a estética, a metafísica. A metafísica, as causas do mundo físico, compreender o que está acima do todo, né? A estética, valores, compreender o belo. E a ética, né? Ela tem a ver com a nossa conduta, com a nossa existência. A ética tem um grande tema. Em não havendo uma finalidade da natureza, ou seja, um critério para ser feliz, objetivo e natural, qual é a vida que vale a pena ser vivida? Esse é o tema da ética. Ética é isso. Ética não é um conceito, ética não é uma palavra. Ética é um problema. É um baita problema existencial. E todo o esforço que a gente chama de filosofia, no final das contas, são tentativas de dar conta, né? No caso, né? Principalmente da ética, de dar conta desse problema, né? Uhum. O que eu faço da minha existência? O que eu faço da minha vida? Como é que eu, ser sem natureza, existo? Qual é a melhor forma de existir? Né? É comendo isso? É deixando de comer isso? Né? É vivendo aqui? É vivendo acolá? É vivendo sozinha? É vivendo junto? É tendo filho? É não tendo filho? É tendo carro? É não tendo carro? É andar de bicicleta? É andar de patinete? É o quê? Né? Onde é que está o raio da felicidade? Né? E muitas vezes a gente busca respostas prontas na vida do outro. Mas se nós somos inconstantes, se o outro não é igual a mim mesmo, ele é só semelhante, e o que nos torna semelhantes é estarmos condenados a essa incerteza natural sobre qual é a melhor vida a ser vivida. Nós temos que nos preparar não para termos respostas prontas, mas para sermos capazes de encarar a dúvida, a incerteza, e construir nossas respostas, ainda que elas sejam precárias, ainda que elas só me garantam uma satisfação para hoje, mas é o que tem para hoje. E é um que tem para hoje que foi feito por mim mesmo. Quantas pessoas passam pela vida, sabe, e assim, não falta gente à tua volta te dando conselho, assim, não, você precisa fazer isso, você está muito mal, você, sabe, sempre tem alguém, né? Você está magro demais, você está gordo demais, você está correndo demais, você está devagar demais, você está trabalhando demais, você está trabalhando de menos, sempre tem alguém dizendo, né? E é claro, as pessoas que vão dar um conselho se baseiam na vida delas, né? Olha como eu vivo, eu sou assim, né? Se eu sou assim, eu gosto disso, vai gostar também. Olha a coxinha que eu estou comendo, adoro essa coxinha, você tem que comer essa coxinha. Não, come que você vai ver como é. Mas é que eu não, é que você não comeu essa, né? Não é? Como tem gente fazendo isso o tempo todo, mas isso nos permite, né, ao testemunharmos isso, a nos perguntarmos, será que essa vida que eu estou vivendo é a vida que eu escolhi viver? Ou é a vida que os outros escolheram viver e eu aderi a ela? É para pararem de me encher o saco ou porque eu simplesmente nunca parei para pensar no que eu realmente queria, né? Então, o que a filosofia procura, no final das contas, em todo esse exercício intelectual, é preparar você para a capacidade de uma vida livre porque autônoma. Livre porque a norma da tua existência é sua, autonomosa, a lei de si mesmo, e não a lei dos outros. Né?
Júlio, se você puder dar um conselho, né? Recentemente você escreveu um livro junto com o Clóvis de Barros sobre felicidade. Se você puder dar um conselho para os nossos ouvintes, que vê esse conselho que vem da filosofia, qual seria uma frase, uma dica para que a gente possa, através da luz da filosofia, encontrar essa tão sonhada felicidade?
A dica que eu dou é: compre o livro, está à venda, já estou brincando. Até porque não está à venda ainda, está na editora, sai daqui a uns 2 meses, quando a gente conseguir parar de brigar por causa da capa. Tem um pensador, né, estoico, chamado Epiteto. Epiteto é um cara curioso porque, se você olha a história da filosofia na antiguidade, não tem filósofo pobre, né? Então, o filósofo é um cara que está materialmente com a vida arrumada. Na antiguidade também não tem religioso rico, né? Religioso é sempre um cara do andar de baixo, no final das contas, né? Hoje em dia é o contrário, mas enfim. É, tem uma exceção na antiguidade, Epiteto era escravo. Epiteto escreve um livro chamado Etieridion, ou Caminho, né? Você pode ler como caminho para a felicidade na moda estoica, né? Em que logo de cara ele te diz o seguinte: na vida tem dois tipos de coisas. Né? Dois tipos de fenômeno que te afetam. Aqueles que você pode controlar e aqueles que você não pode controlar. Qual é o conselho que ele dá? Foca a tua existência nas coisas que estão ao seu poder, que você pode controlar. E vou pegar exemplos que ele dá, exemplos de coisas que você não controla. Sua reputação, por exemplo. O que os outros pensam de você. Não dá para controlar esse negócio, desiste. Né? Desapega desse troço. Eu vejo tanta gente ligada em rede social, buscando like, buscando dedinho, buscando, né, uma biscoitada, uma citação do que faz e tal. Isso para Epiteto é a vida de escravo. É um escravo que está te dizendo isso, percebe? Né? Foca a tua vida nas coisas que você controla. Teu conhecimento, teus afetos, sabe? Como você vai investir o seu tempo, aquilo que realmente te alegra e não aquilo que alegra os outros. Procura conhecer a si mesmo, procura conhecer a verdadeira natureza das coisas que estão à tua volta para viver a vida que é sua, não a vida dos outros. Uma vida livre, porque você controla, porque você é autônomo.
Maravilhoso. Nossa, foi inspirador, né?
Foi sério. Ótimo, sim, foi ótimo.
Júlio, muito, muito obrigada. Obrigada pela sua participação, obrigada pela participação dos ouvintes. E até quinta que vem, né? Vamos refletir durante a semana. Isso é um assunto que me fez refletir bastante, de que forma que a gente pode encontrar a nossa felicidade através de realmente do que eu posso controlar e a forma como eu encaro os acontecimentos, né, que vão surgir, que infelizmente a gente não controla.
É isso aí.
Muito obrigada.
Obrigado,
uma ótima
viu,
tarde para todos.
Obrigado, Flávio. Obrigado.